Podcast. Do it start.
Que comece o jogo! Está começando mais um BeatCast aqui no BeatStart e hoje vamos falar sobre o ano de 2011 dos games. Nesse que é o primeiro cast do ano, vamos fazer uma retrospectiva gamer sobre o ano de 2011. Vamos para esse bate-papo logo após os nossos jogadores.
Member joined.
E aqui é o Matheus dos Santos. E 2011 teve tantos jogos bons lançados que não existe tempo hábil no mundo para se jogar todos eles.
Tá aí.
Existe tempo, existe, né? Mas não em 2011.
É, não em 2011, verdade.
Talvez até 2020 você consiga fechar todos.
É, mas... Só tem até o final de 2012, sabe?
É, coisas triviais como trabalhar, comer, dormir, não existe.
Member joined.
Aqui é o Dan, e ser gamer é ficar triste pelo mundo acabar em 2012, mas estar feliz por ser depois da E3.
É. É, verdade. Só em dezembro, né, cara?
É, eu vou ver um monte de jogo que eu não vou poder jogar, mas eu acho que tô feliz.
Pois é, né?
Member joined.
Aqui é o Bala e filho igual videogame. A próxima fase é sempre pior.
E não é?
Member joined.
E aqui é Lucas Retarda e o Steam me deixou no vermelho.
Pois é, né, cara?
Caraca, é verdade, né?
Todo
cara?
Mundo.
Malditas promoções no final de ano.
Ah, velho, não sei o que eu faço. Cheio de dívida.
Estourei o cartão.
New player.
Aqui o Manel, e o cúmulo da honestidade é comprar um carro no GTA.
E é, não é, cara? Que pariu.
Ai, caralho. Só não é mais honesto que jogar RPG por telefone, né?
É, é, né? Falar que tirou um, foi crítico.
Acerta o crítico.
É isso aí, galera. Hoje estamos reunidos aqui e hoje temos a presença de Manel. Fala aí, Manel.
Opa, minha estreia aí. Muito obrigado pela consideração de vocês.
Novo BeatStarter agora vai estar ajudando a gente agora na nossa equipe do BeatStart. Participando dos casts daqui pra frente, ajudando no site. E hoje vamos então falar sobre 2011. Esse ano aí que foi tão importante, tantos jogos lançados, tanta coisa legal aconteceu. Vamos bater um bate-papo bem descontraído e aberto sobre esse assunto. Logo após nossa leitura de e-mails e comentários.
Attention, you have an incoming message.
E estamos começando mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no BeatCast. E hoje estou aqui com o Bala.
Fala aí, pessoal. Beleza? Tranquilidade? Vamos ler mais alguns e-mails e comentários que recebemos no decorrer desse tempo.
Pois é, galera. E que tempo que decorrer também, né, cara?
Pois é, né?
A gente anda prometendo a constância aí de que vamos lançar o cast semanal, mas tá foda, né, cara?
Quinzenal, né, mas...
Quinzenal?
Mas parece que deu um problema aí no final de ano, né, pessoal? Foi todo viajar...
Ressaca do Natal, do Ano Novo...
Com certeza. Aí, né, meio que necessário, né, fazer o quê?
Somos seres humanos, né, fazer o quê, né?
Temos, né, mas... Estamos de volta aí com um Buster aí pra postar conteúdo aí pra galera aí.
Mas a gente tá de volta e dessa vez a gente vai tentar lançar o cast pelo menos, nem que seja 15 dias, mas vamos se esforçar pra fazer semanalmente. Sei que não é a primeira vez que a gente fala isso, mas vamos tentar fazer dessa vez, já que começou o ano, novo ano, novas decisões,
novas promessas,
novas,
né?
Para o primeiro podcast do ano, o que aconteceu? Promoções do BeatStart.
Olha só!
Vamos estar dando Terraria de graça, cara, no Steam pra você.
Olha que bacana, Terraria. Pô, olha só, Terraria, Minecraft.
Em homenagem ao cast de Minecraft, vamos estar dando Terraria de graça pra vocês no Steam.
Que bacana. E como a pessoa vai conseguir concorrer ao Terraria, Matheus?
Cara, é muito simples, cara. Porra, é fácil demais, cara. Tenho até vergonha de explicar aqui, mas tudo bem, cara. Primeiro, você curte a nossa fanpage do Facebook, ou então o nosso Twitter, segue o nosso Twitter, e então manda um e-mail para nosso e-mail do site, que é o contato@bitstart.com.br, ou então você pode ir diretamente pelo nosso formulário do contato e mandar por lá também. Bote no assunto promoção Terraria e diga lá também seu nome, idade, cidade onde mora, a sua conta do Steam. Não vamos te hackear, pode ficar tranquilo.
Não vamos te passar a senha.
É. Não. Só a conta, não precisa da senha não. A gente não quer a senha não. E responda a pergunta: como foi que você conheceu o BitStart? Quer mais fácil que isso, Bala?
Só dois disso, né, rapaz?
De graça, né, cara?
Muito bom.
Então, você vai estar já concorrendo a partir daí pra ganhar uma Copa do Terraria, que a gente vai estar sorteando, sem ser nesse final de semana, que vai sair a parte B do podcast 4 sobre 2011. Vai estar saindo na outra semana, né, no caso, que no Podbeatcast 5. A gente vai estar dando no cast o resultado da promoção, na leitura de e-mails e comentários. Então, fique ligado, você vai receber pelo seu e-mail a resposta da promoção e vai receber a notícia pelo cast também. Então fique ligado no site, qualquer atualização aí, ainda dá tempo de se inscrever se você não se inscreveu. Você tem mais uma semana, duas semanas para se inscrever aí, então corra atrás, não perca essa oportunidade. Vai ser a primeira de muitas promoções aí do BitStart, né, cara?
É, com certeza. Eu sempre tentando dar oportunidade aí de alguns jogos aí, só no BitStart, que sabe até alguns descontos.
Pois é, você tem que mandar a conta do Steam, porque a gente tem que mandar pra você como gift no Steam, porque o jogo tá lá, então você tem que ter uma conta no Steam. É obrigatório, né? Se você não tem uma conta, porra, como assim você não tem uma conta no Steam, né, cara?
Pois é, né? Se mata, né?
Se mata, né? Mas aí aproveita a oportunidade e cria a tua, tem o link ali, bem fácil de criar, no post. Vamos estar botando o post da promoção, com regulamento e umas informações, aí no link do cast. Isso aí, então vamos comentar sobre o BitCast de número 3, foi o BitCast de Minecraft, que fechou o ano passado. BitCast bem, parece que a galera curtiu bastante.
É, foi um cast meio descentralizado, né, foi mais liberado assim, conversando normalmente, sem...
O papo foi rolando ali, né, não foi, não teve muita pauta e tal, a galera foi mais... Foi falando e foi puxando o que tinha na cabeça.
Foi um bate-papo mesmo, né?
Mas parece que a galera curtiu, cara, esse novo tipo de cast.
É, vou tentar aí encaixar aí. De acordo com o que a gente vai gerando, dando conteúdo aí, o feedback a gente vai formando aí o formato. Nossa.
É, e falando nesse tipo de cast mais aberto, né? O cast que vocês vão ouvir agora, né? O de número 4. Ele também, por ter ficado muito grande, pra variar, deu mais de 3 horas de gravação. E a gente decidiu fazer ele em duas partes. Então, você vai estar recebendo a primeira parte agora. E no próximo final de semana vai estar recebendo a parte B, no outro domingo. Então, fiquem ligados no site aí, que você logo logo vai ter a continuação do nosso cast B de 2011.
É isso aí.
E falando de cast mais aberto, né, esse segundo foi bem mais aberto. Realmente foi conversando, sem pauta, e fomos... Vamos falar de 2011, tudo que a gente lembrava ia falando e foi isso, uma coisa mais bate-papo, informal mesmo. Ficou legal, cara, vamos ver se a galera curte.
Vamos ver, né?
Mas voltando ao cast de Minecraft então, vamos lá então falar o feedback. O Rabicó, né? Rabicó é nosso amigo, tá sempre acompanhando aí, comentando os podcasts, né?
É, fã. Fã que fica pedindo F5 toda hora no site. Isso aí é nosso
manda e-mail xingando porque... Atrasou, né?
Pois é. Ele até teve um tempo que sugeriu aí um cast aí sobre pés aí, mas...
É, então, ele comentou aqui. Quero saber quando vai ser sobre o pés, kkkk. Tá maneiro, como sempre, o cast. O Léo comentou, no caso, na leitura de e-mails, né, do cast, sobre o cast 2, né?
Uhum.
E eu lembrei do Mario lá em casa, com o 64. Era maneiro, Smash Bros, Mario Party, a galera toda reunida, era uma boa mesmo. Abração, gente.
Pô, que nostalgia, né, cara?
Cara, abração aí pro Rabicó de novo aí.
Abraço, cara.
Pô, mas é, realmente a gente se juntava pra jogar época do 64, do multiplayer, e jogava Smash, Mario Party, GoldenEye, realmente... Pô, muitas boas lembranças.
Época de ouro, né, cara?
Muitas lembranças.
Pois é.
Mario Kart, muito foda.
Então vamos aí pro próximo comentário. Então, o próximo e-mail. Vitor Alves, ó, meu xará, idade 13 anos e mora em Santos. Bom, eu estava procurando blogs que falavam sobre jogos, porque eu queria mais informações de jogos, entre outros. Então eu vi o blog num fórum que um cara estava divulgando. Fazia um tempinho, aí eu comecei a ver, e um dos posts que mais gostei foi o Bitcast do Miner, que adorei. Pô, cara, muito bom, valeu aí por ter gostado aí, apesar de ter sido um dos casts, né, que não tinha formato nenhum, né, foi mais aberto, um bate-papo, mas que bom que você gostou.
Obrigado. A galera curtiu, né, cara, ficou um negócio bem descontraído e ao mesmo tempo informativo, né.
É, vamos tentar fazer isso a partir do...
Dependendo do tema, dá pra fazer uma coisa diferente, mais aberta, entendeu?
É, descentralizado, no caso. Mas valeu aí pelo comentário, Vitor.
E... Vitor comentou também.
Caraca, mais um!
Tá foda, hein, Bala? Você ficar os teus fakes aí comentando.
Vários fakes meus comentando no podcast.
Vitor Ranael, dessa vez. Ele tem 13 anos, é de Recife. E ele falou com a gente, Eu conheci o BitStart quando estava procurando um podcast de Minecraft em português. Sempre gostei de podcasts, mas nunca vi nenhum de Minecraft. Então resolvi procurar no Google. Achei alguns, mas todos mal feitos, não engraçados e pouco informativos e abusando de palavrões. Até que eu achei o BitCast de Minecraft, que foi o único de qualidade que eu achei até agora. Depois de ver o podcast, resolvi dar uma olhada no site e gostei muito. Bastante informativo, engraçado e bom, por ser pequeno, melhor que muitos sites já grandes que acham que têm a opinião certa sobre tudo e falam coisas ridículas e pouco agradáveis. E assim comecei a ler todos os posts até chegar na última página.
Caraca, meu, tô emocionado aqui, cara. Porra, muito bom, cara. Valeu aí, Vitor. Obrigadão aí pelo seu feedback aí. E vamos tentar aí sempre melhorar constantemente aí.
É isso aí, galera. Pô, ele, pra ter ideia, era um cara que, se não fosse a promoção do Terraria, eu também não teria sabido que existia ele, né? Porque muita gente ouve e não fala nada, fica quieto e a gente não tem como saber. Não tem como estar sabendo se tá agradando a galera, se não tá. Então, comentem, mandem e-mails, porque isso só vai melhorar o BitCast e fazer a gente ter mais vontade de estar lançando mais coisa pra vocês. Então, estejam participando, porque é legal essa interação, entendeu?
É, com certeza. E é até compreensível, porque eu também escuto outros casts também, outros podcasts. E eu não tenho costume também de mandar comentário, e-mail, assim.
Eu também não, cara. E agora eu tô vendo o outro lado da moeda, a gente vai entender.
Tá vendo que a importância do...
Hoje em dia eu tenho até procurado comentar e...
Pois é, né?
Um feedback.
Com certeza. Mas então, vamos ver o Cleiton Ribeiro, idade 20 anos, cidade Carapicuíba, São Paulo.
Onde fica Carapicuíba? Eu não conheço.
São Paulo.
Eu acho que é no Brasil também, né?
É, deve ser no Brasil. Espero que sim, né? Mas vamos lá. Um amigo meu me indicou. Nós somos apaixonados por jogos indie e acabei gostando do conteúdo do site. Estou inclusive me inspirando em vocês para montar um próprio podcast sobre o universo de Battlefield com meu clã.
Olha aí, cara.
Meu Deus, cara.
Você imaginava que o BitCast ia estar influenciando pessoas, inspirando pessoas para fazer o próprio podcast, cara?
Cara, não.
Cara, eu fico muito orgulhoso, muito feliz mesmo. Obrigado, Cleiton, por gostar do nosso trabalho aí, cara.
E caso dê certo, cara, se vocês fizerem mesmo, mande o endereço aí do cast aí pra nós, pra divulgarmos aí.
Porra, com certeza, cara. A gente manda pra gente ouvir, a gente ouve e tenta ajudar vocês aí, entendeu, cara? Porra, tamo mó força, eu sei, porque a gente também ouvíamos vários podcasts, ainda ouvimos e tal até hoje, e tipo, influenciado por esse podcast, a gente começou a querer fazer o nosso também, e sabe das dificuldades que a gente enfrenta e tudo mais, e é muito legal ver outras pessoas tomando iniciativa assim também, cara.
Pô, parabéns, então, e obrigado aí.
Boa sorte aí no teu projeto aí, qualquer coisa.
Com certeza, vamos lá.
Então é isso, galera. Vamos agora continuar com o nosso BitCast número 4 e até a próxima.
Espero que gostem. Valeu.
Então, continuando agora o nosso BitCast de número 4, vamos falar sobre 2011. 2011, galera, por que falar de 2011?
Foi o ano passado.
Primeiro que acabou, né?
Cara, 2011 foi um ano único para os games, a gente pode perceber isso só pela quantidade de jogos bons lançados que ele teve, cara.
Com certeza.
Então, 2011 teve tantos lançamentos que eu nem lembrava que alguns jogos que foram lançados no início do ano, que tinham sido desse ano. Parecia que era, sei lá, de outro ano, assim, de tanto jogo que teve saindo de uma vez só, que eu até esquecia. Pô, esse jogo foi desse ano, nem lembrava disso.
É, teve aí o que? Dead Space, né? LittleBigPlanet, Killzone. Realmente eu tinha até esquecido que esses jogos tinham sido lançados esse ano mesmo.
É, olhando aqui, primeiro trimestre, teve jogo, ó, Dead Space 2, o Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat, né? Dragon Age 2, Crysis 2, Darkspore. Teve muito jogo, cara, que saiu esse ano. Deus Ex também, né?
Não, mas Deus Ex acho que já foi pro segundo semestre, já, né?
DC Universe Online, que saiu também, o RPG Online lá.
Que, cara, já tá gratuito, né? Se não me engano.
Graças a Deus.
Né, Manel?
Né, Manel?
Ah, eu jogo de si, cara, é um jogo excelente mesmo. Pode jogar, tá de graça e é bom. Esse jogo me surpreendeu.
Nunca parei pra jogar esse jogo, não. Dizem que é bom mesmo, cara. RPG online, eu nunca sou muito chegado nisso.
É, bem feito. Teve um jogo que saiu antes pra, vamos dizer, rivalizar com ele, mas não fez tanto sucesso, porque de si tem a tradição, aquele universo todo, Batman, Super-Homem. Pô, acho que todo mundo já ouviu falar do Batman do Super-Homem, pelo menos.
Até quem não quer ouvir, ouve, né?
Ah, depois de Hollywood não tem como também, né? Dos filmes, do cinema aí. Até quem não gosta de quadrinho, acaba gostando tanto de filme que tem saído hoje em dia de quadrinhos e tal. Você tá falando o quê? Do City of Villains e City of Heroes, que saiu antes?
Não, é Champions.
Champions Online.
Champions Online. Bala chegou a jogar, né, Bala?
Cheguei a jogar, joguei a beça.
E aquele City of Heroes lá, não presta aquele jogo?
Não, aquele ali é o percurso todo de si, né?
É bom também?
Não, joguei não.
Foi lançado no Brasil e tudo ele, né?
Sim, foi pelo Level Up, Level Up trouxe.
Mercenária Games.
Coisa que eu nunca entendi, tem o City of Heroes e o City of Villains, né? Mas eles são o mesmo jogo, só muda se você joga com o herói e vilão? Ou são jogos distintos?
Né? Jogos distintos? Deve mudar a história, né?
Pra mim era o mesmo universo. Era tipo início, Ordem e Aliança,
início,
sei lá.
No início era um jogo separado do outro, depois eu acho que eles juntaram. Aí você, quem era herói podia brigar com os vilões e vice-versa.
É assim que é no DC agora, né? Você anda na rua.
Não, assim
que tá solto na rua.
E a ideia é bacana, né? De você fez o teu herói, você quer lutar PVP com os vilões. Você não quer ficar só matando bichinho, pô.
Ó, eu só sinto falta no DC Universe e a gente poder quebrar pelo menos um pedacinho dos prédios, cara. A gente é super herói. Os prédios tinham que tomar dano, cara.
Tinha que dar dano. Foi um
prototype, quebrar pelo menos as vidraças, entendeu?
Tinha que ser aquela, umas lutas tipo um jogo de Dragon Ball, né? Que você vai, bum, arrebenta, cai um prédio inteiro, assim.
É, muito bom.
Mas pelo menos tem aqueles lances, né? De você pegar o carro, o caminhão, tacar nos outros.
Tem, mas você tá com o caminhão no prédio, o prédio é de titânio puro, entendeu?
Ele não dá uma rachadura, né?
Ué, mas é aquela coisa também, você vai pegar um carro pra jogar no Superman. Pô, como assim, cara? Por quê? Ele vai te olhar e vai rir da tua cara, pô.
Não, você não enfrenta o Superman, entendeu? Você trabalha pros heróis, pra Liga da Justiça.
Então, mas aí não tem ninguém com poderes de super força, assim, e tal?
Tem, mas é igual RPG normal, o cara toma dano, entendeu? Ele não vai cair no chão e tal, mas ele toma dano.
Mas nesse jogo você tem... Você coloca no seu personagem, você coloca defeito também?
Não, defeito não. Você só escolhe um pack de poder e um pack de habilidade, de movimento e a arma. O legal do jogo é que você pode customizar o boneco a qualquer momento, resetar skill, montar seu boneco pra ele ficar ou mais porrada, mais defesa, mais suporte. Isso aí foi uma grande jogada lá.
Você modifica os status, mas você não troca as habilidades que você já escolheu, né?
Os packs de habilidade não, mas arma, dá pra você escolher outra arma. Você escolheu usar a espada no início, quando fez o boneco. Aí no meio do jogo você fala, não, quero ser especialista agora em metralhadora. Aí você vai lá na torre da liga, reseta seus pontos e
investe. Eu gosto quando você pode resetar seus pontos.
Não, você paga dinheiro do jogo lá, entendeu? O lance que no jogo você só pode carregar $1,500. O que sobrar vai pra sua conta. Ah. Aí você tem que pagar com um cash point lá pra liberar mais... uma carteira maior, vamos dizer.
É porque geralmente jogos ficam free to play assim, sempre tem algum esqueminha pra você gastar um dinheiro com
sempre cash. Sempre tem um sistema de cash pra você pegar outra skin nova, né?
Não, mas não existe banco nesse jogo não, cara?
Você tem o banco, Balo, o seu dinheiro vai guardando. Só que pra você resgatar, você infelizmente tem que pagar. Seu máximo é 1.500. Mas você quase não compra item, essas paradas. O negócio é dar porrada nos outros, o PVP.
Isso é feliz. E o
rapidinho também.
É, parada é feliz. RPG Online legal é PVP, né, cara? Isso que eu acho mais...
Você falou que o level máximo pega rápido, né? Level máximo é 30, no caso, né?
É, pega rapidão. 3 dias, se o cara for viciado, jogar direto. Não parar para as coisas essenciais, como diria Matheus, comer, dormir.
Coisas triviais.
Nível coreano.
Trabalhar, né?
É por isso que eu não costumo jogar RPG Online, cara. Porque RPG Online toma muito teu tempo. Você acaba tendo que se dedicar demais ali para você ser alguma coisa, para ser alguém ali. E, cara, você acaba deixando de jogar, sei lá, um tempo que você jogaria, sei lá, 5 jogos de console legais, você acaba jogando um jogo só e no final você acaba largando de mão. E fica por isso mesmo, entendeu?
E não serviu a nada.
Não serviu pra nada, entendeu? Eu prefiro me divertir É legal pra divertir com a galera.
Cada um tem um gosto. Às vezes você gosta de ir lá, fazer as conquistas, zerar e passar pra outra história, entendeu?
É porque mas realmente...
Mas o bom do jogo online é que tem outras pessoas, cara.
O que me cativa muito num jogo assim é você pegar o jogo, experimentar uma jogabilidade assim legal e tal, e tipo, ao mesmo tempo tem uma história legal que te envolve, que você... acompanha e fica querendo saber o que vai acontecer, sabe? E na RPG Online é meio que aquilo, meio só aquilo ali, né? Não tem muito além daquilo, você ficar ali...
Jogar online, eu já acho que MMO não consigo também não por causa disso, de você ficar muito tempo jogando e no final você, uma hora você vai parar de jogar aquele jogo pra jogar outro. Ou não, você fica a tua vida toda jogando o outro jogo lá. Mas eu prefiro essa parada também, de jogar um jogo com uma história, terminar aquela e partir pra outra. Jogo online eu já gosto mais de diverso, jogo de tiro mesmo, que você vai lá, faz uma partida e sai.
Eu também, hoje em dia eu prefiro jogos assim até por questão de tempo mesmo.
Mas é
uma proposta diferente, né, cara?
Tinha proposta de tiro assim...
Vamos escolher por categoria. O que a gente teve de shooter esse ano, assim... Vocês lembram assim de cabeça aí? Vai teve, jogando na roda.
Teve Brink, teve Modern Warfare,
Battlefield.
O Deus Ex se encaixa, porque também é shooter.
Uhum, Duke Nuke, Bulletstorm.
Duke Nuke Forever, né?
Teve o Rage também, né? Rage o nome?
Fear 3.
Rage é bom.
Fear 3.
Rises 2.
Dead Island se encaixa nessa categoria?
Não.
Homefront.
Resistance, Killzone já foi também.
Red Faction, Armageddon. Resistance, Rage. Gears of War 3. Uncharted é mais ou menos, né?
Se tu falando de shooter, gente vai, né?
É, se você for botar assim, até Portal, de certa forma, é um shooter. Você atira com uma arma.
Até pedrada tá valendo,
né? É, Dead Space também é shooter, no caso.
Esse ano saiu a versão de Mass Effect também, de PS3. Também não tinha, né?
Mass Effect 2.
É, teve também.
Eu acho que o jogo de tiro hoje em dia, né? Ele tem variado muito dentro do mesmo estilo lá. Primeira pessoa e terceira pessoa. O Resident Evil virou tiro pra mim. É. O Mass Effect é um tiro com poderes. BioShock, não tem falar, né?
Você pega jogo, o tiro, existe o tiro.
Tiro mesmo é Modern Warfare, Homefront.
Battlefield 3. Resistência.
Se bem que Modern Warfare agora você sobe em helicóptero e não sei o que, manda míssil, não sei o que. O cara já parou de atirar faz tempo, né?
Ele tá atirando de outras formas,
pega
cara.
Pega barco, pega não sei o que, os caras estão viajando, os caras hoje em dia, os soldados são o Batman, né? Os caras têm arma com 5 miras, visão de calor, tem a parada toda, mano. Vale. Quem lembra aí dos antigos, né? A medalha de honra, que era passinho pro lado, passinho pro outro, soca-soca.
Pô, medalha de honra, cara. Medalha de honra eu joguei pra caraca, mano.
Pô. E GoldenEye? GoldenEye também, né?
GoldenEye 4.
As viradas de medalha de honra pra 4 pessoas lá no PlayStation 2, né, cara?
O GoldenEye saiu reloaded, né? Pra versão
recente. De honra eu joguei muito Play 1, cara.
Não, eu sei, mas a gente jogava mais pra 4 no Play 2, né, cara?
Enfim, saiu algum Halo em 2011? Não, né?
Não.
O Halo não.
Acho que foi o aniversário, não foi, não?
É, o aniversário, né?
Aniversário, Edition.
Outro jogo também que saiu bem no início do ano, cara, que eu nem lembrava direito que era desse ano, foi o Dead Space 2.
É, jogaço.
Zerei, muito bom.
Porra, Dead Space 2, cara, só joguei o início, não joguei direito, cara.
Jogar,
cara, a BioWare e a EA Games, elas
estão mandando, né?
Fogo, cara. O jogo sai, você instala o jogo no PC, bota tudo no full e ele roda na moral, não dá lag, não dá nada. Tem jogo aí que é feio, horroroso, e você vai jogar e dá lag, no videogame não funciona direito.
É porque a EA, cara, ela sempre deu bastante importância pros jogos de PC, né? Ela sempre teve ali, né? Sempre lançava uma coisa ou outra, então ela tá acostumada com esse mercado, né?
Não, mas sempre. Mas até pro videogame, cara, tem jogos que não estão rodando direito no videogame. O último jogo que saiu que tinha esse grande problema era o Black Ops. Ele deu problema em tudo. Entendeu? Deu problema no Play 3, no 360, no computador, em
tudo. O próprio Battlefield 3, né, cara, que deu uma merda também, porque o jogo era tão pesado que você tinha que instalar um pack de texturas no seu videogame, no console, né? Antes de você jogar. Então, aí deu uma merda lá com os consoles do arcade novos do Xbox, que só tem 4 GB de memória interna, que não identificava como se fosse um HD, não dava pra instalar e não dava pra jogar o jogo. Uma confusão lá que deu também na época.
Pra você ver, é mais um sinal que provavelmente pros próximos anos vai sair outro console, né?
Não, isso aí é certo. Pô, mas o Dead Space, cara, eu não consegui jogar ele direito, cara. Eu sei que eu peguei o demo dele no final de 2010. Lembra, Dan? A gente pegou o demo, a gente jogou lá.
Jogamos lá.
A gente viajou.
Se divertindo lá.
Porque o 1 é muito foda, cara. O 1 foi um jogo que revolucionou, foi uma surpresa do cacete mesmo, cara. E o 2, ele tava com o maior hype, né?
Não, ele tava com o hype negativo, né? O pessoal tava criticando que o jogo ia ser isso e aquilo, e acabou que o jogo chegou.
Eu lembro que tava falando que o Dead Space 2 ia ter modo cooperativo, ia ter um monte de paradinha.
Modo online diversos, ia ter mais ação.
Tudo bem. Se tiver um modo versus do jogo, é tranquilo. Mas o que eu tinha escutado é que ia ter modo cooperativo na história. Aí, porra, não, vai virar Resident Evil, não quero, pô. O negócio é deixar o cara sozinho na parada espacial lá, se ferrando.
Que um era aquela parada, aquele survival, olho você sozinho na nave, aí você via os trailers parecia estar na cidade, a parada mais urbana e tal.
Porque o Dead Space 1, o sucesso dele foi isso, porque ele trouxe de volta aquela coisa do terror dos jogos que tava meio perdida, né? Você vendo Resident Evil virando jogos de ação, o próprio Silent Hill perdendo um pouco da caracterização dele, o Dead Space trouxe aquela coisa mais de terror mesmo, né? E como o 2 tava vindo com uma coisa mais de ação, aí o pessoal tava meio com o pé atrás com o jogo. Mas depois que ele lançou, ele foi bem recebido pra caramba, né? Foi até uma das surpresas do ano aí, né?
Eu até acho que eu fiquei senti mais medo jogando o 2 do que o 1, assim.
Tu jogou, Ricardo, a 1 todo?
O 2 eu terminei, o 1 também.
Sério? Não sabia. Tu jogou no PS3 ou no PC?
Eu joguei no PC.
Pô, eu não joguei o 2, cara. Não joguei o 2, só joguei o demo.
Eu gostei do 2, cara, que as armas, tipo, todas as armas estão diferentes, estão com as habilidades mais legais e tal. E os monstros agora estão muito apelão, cara, no 2.
Tá muito difícil.
Tem um monstro que é imortal, eu acho que vocês lembram aí. Que o cara, você destroçava ele, gastava bala pra caramba, e o cara tava atrás de você, mano. Terror.
Não, isso daí eu achei bacana no 2, que não é nem por isso. É porque tem uns monstros que são diferentes. Cada monstro você tem que usar uma arma diferente pra matar. No 1 já não tinha muito isso.
No 1 você pegava aquela arminha, a simples,
e você ia direto com ela.
Ela era suprema.
O legal do Dead Space, cara, é como é que ele incluiu na jogabilidade o lance das armas, né, cara? É muito interessante, muito inteligente o lance de você usar as armas, tipo, de um corte diferente, de uma posição diferente pra poder dilacerar os bichos, né, tirar os membros dele pra tomar vantagem no combate. É muito maneiro, cara. Dá uma estratégia no combate que não é só sair atirando e igual um maluco pra matar os bichos. Tem que pensar.
Não, e em nenhum momento do jogo eles te obrigam a, não, você tem que matar esses bichos aqui. Tipo, você pode correr, você tem que se virar mesmo, porque no 2 até é mais difícil esse negócio de munição. É, o 2 toda hora eu tinha que trocar de arma, porque eu não tinha munição das armas que eu gostava de usar, no caso. No 1 não, eu guardava, ficava sobrando coisa.
É, no 1 eu passei um pouco isso porque eu jogava no hard, né, então era foda também o negócio de munição, por um lado.
No 2, no normal, já é difícil já, pô. E vem muito monstro, no 1 um vinha menos.
Vem menos mesmo. Pô. As crianças no 2, quando tu chega
aquele,
no corredor,
bicho, tem 5
crianças, maluco. É. Falei, pô, 5 crianças não vai dar, não.
Vou voltar.
Criança. Você entrou, tipo, no playground, mano.
Tinha os neném no 1, é neném? É neném que você tá dizendo?
Tem os neném e criança também, os dois, né?
Não, é no 1 tem tipo uns neném com os tentáculos, no 2 tem uns adolescentezinhos, vamos dizer assim.
Os pivete.
Um pouquinho maior.
E os neném kamikaze também lá, pô.
E os neném kamikaze.
Essas paradas de botar criança.
Tem uma arma que põe um raio no chão assim, tem uma arma que fica um choque no chão assim girando, se não fosse aquilo eu tava perdido.
Povo de... Questão de terror, não só nos jogos, nos filmes, assim, em geral. Principalmente, não, desde sempre, né? O pessoal apela pra coisas, tipo, da vida que você consideram puras, inocentes, como crianças. Criança é um símbolo de pureza, de inocência, né? Você nunca vai esperar um mal de uma criança, assim. Então eles usam... É.
Mudaram esse paradigma, agora então é o Shire.
Hoje em dia você vê a criança, você já olha meio torto.
Aí eles usam essas coisas de criança, que são coisas que você tem uma imagem de pureza, inocência, pra poder corromper isso e trazer uma coisa pro lado maligno, assim, é ficar uma coisa perversa, tipo o chamado, aquela garota lá, o iluminado, a garotinha andando lá no
Pelotrol,
Poltergeist. É sempre...
Aí Silent Hill, né? Enfermeira.
Não, Silent Hill tinha as criancinhas no 1 lá também.
É também.
Sim.
E agora no Dead Space também, né? Traz os neném lá, tipo, todo bizarro lá também, corrompido. As criancinhas do Dead Space 2. Então, tipo, a coisa que a gente olha assim, cara, tem alguma coisa estranha aí. Você fica assustado porque não é uma coisa que você espera de uma criança. Bizarro, no mínimo, bizarro.
Em BioShock mesmo, né? Você vai atrás pra salvar as meninas, né? Que estão com o Big Dad lá. Aquelas meninas são sinistras pra caramba,
Teve também de lançamento no início do ano, de importante. Teve Little Big Planet 2 pra PS3, mas Little Big Planet eu nunca parei pra jogar. Joguei só um dele, de um pouquinho dele. Você jogou, Retardo, sem estar com o PS3 aí?
Não, eu peguei o PS3 agora em agosto. Foi, assim, uma grande novidade pra mim de 2011, foi... Adquiri um PS3, mas assim, até agora ainda não peguei muitos jogos, assim, exclusivos de PS3 pra jogar. Mas ainda não tive a oportunidade de jogar Little Big Planet.
É um joguinho legal, cara. Tem umas coisas pra você coletar, divertido, jogar em dupla, assim. Joguei um, é maneirinho, mas Não é isso tudo também não que a galera fala. Tipo, o 2 então eu nem olhei, não tenho o que falar.
Ah, assim, o 1 foi... Acho que dizem que sim, foi o melhor. O 2 é legal, sempre tem a compatibilidade com o Move e tal, mas assim, dizem que o 1 é melhor. Todas as pessoas me falaram assim.
É legal pelas referências de outros jogos, as skins que você pega de outro, baseado em outros jogos e tal. Então, como a gente falou, né, teve Mass Effect 2 pra Play 3. A série da BioWare chegou no Play 3, né?
Bom pra quem tinha um Play 3 e não pôde jogar antes, porque
mas
é bom.
Mas ao mesmo tempo ficou meio frustrado isso, né, cara? Porque você pega o 2, mas não trouxeram um. E, tipo, o legal do jogo é você seguir a história, cara. E você pega o 2, pega o final feio.
O 2 você começa, tem muito pouca coisa sobre o 1, cara. Eu achei até ruim isso, porque...
Da questão da ligação.
Entendeu? Você, inclusive, tem a opção de fazer um personagem que não participou dos eventos do 1. Você pode criar um cara que não tem nada a ver com aquilo, entendeu?
É, no final, começa com um final estranho lá e tal, e fica por isso mesmo, né? Ficou a dívida, o pessoal do Play 3 ficou lá querendo o Mass Effect 1 e ficou por isso mesmo, né? Não teve jeito.
Olha
né?
só, já que a gente tá falando da BioWare, podia aproveitar e já falar sobre o Dragon Age 2, né? Que foi muito esperado, um jogo muito esperado, saiu.
E foi uma decepção, né?
E foi triste. O jogo...
Vixe, mas pior que é, cara.
É, cara, você espera. Ó, o Dragon Age 1, se vocês forem jogar, o jogo é foda, cara.
Não,
o
1 é foda. Difícil. O 1 eu joguei.
Eu joguei o Dragon Age, mas eu não
sou fã. 1 eu joguei, porque eu joguei bastante até, mas depois chegou uma hora que o jogo é muito grande, eu acabei desistindo do jogo. Mas o jogo é muito bem feito, a história é muito bem construída, cara. Você se sente ali jogando um RPG mesmo, cara. É muito foda. A BioWare, ela sabe fazer realmente jogo. A BioWare faz jogos que você realmente, porra, você se sente ali dentro, cara. Você esquece do mundo à sua volta e se entra dentro do jogo, literalmente, ali. Aham.
Assim, o que faltou no 1 mesmo, que eles conseguiram colocar no 2, foi dublagem, né? Que eles colocaram o personagem falando, que realmente faltou isso no 1, né? Mas...
Vazio.
No 1 era muito vazio isso.
Vazio, né?
Você jogava Mass Effect, aí jogava Dragon Age esperando no Mass Effect medieval, você já se frustrava. Não dá pra levar comparando com Mass Effect, o Dragon Age.
Não tem nada a ver, cara. Isso aí é coisa de gente que tem a mente fechada. Eu joguei um todo, joguei as expansões. Ó, a história é excelente, você pode mudar a história dos seus colegas mesmo, você pode ter um cara lá que ele chega a ser rei, se você quiser, se você fizer a história legal.
Aquele Alistair lá, aquele...
É, pô, você pode obrigar ele a ser rei, é engraçado até que ele não quer e você fica, não, cara, vai lá, pá. Aí eu joguei, tinha uma pseudo-tradução de português de Portugal.
É, joguei assim também.
Dragon Age 1, cara.
Vai lá, Gajo, dragões... vai lá.
É, vai lá, Gajo. Essa foi a da minha...
Raios.
Um, cara, rapariga. Tem uns dragões.
Rapariga.
Tem uns dragões, você enfrenta os dragões. É Dragon Age, a era dos dragões. Você enfrenta o dragão. Tem a mulher lá que é druida, que vira dragão também, você baixa a porrada nela. O final é muito bom, o último mestre, porra, sensacional. Você espera, você joga um jogo desse, você espera o quê do 2? Melhoras, né?
Parada... É, né? E fizeram um hype do cacete em cima do 2, né, cara? Tanto que começaram a falar, de treino.
As paradas, botaram agora um personagem parecido,
propaganda
e tal.
Fizeram até um anime agora. Tem até um anime de Dragon Age agora que lançaram.
Deve ser baseado no 1. Se for no 2, não vai fazer sucesso, não.
E o Zé?
Você chega pra jogar o 2, cara. Sinceramente, que historinha michuruca, mano. Não tem dragão, é o Dragon Age. A gente já matou todos os dragões do 1.
Dead Age, né? Era
uma historinha, é uma historinha assim. Você cria o personagem e é alguém contando sobre o seu personagem. Tipo, ele é descendente.
O campeão, não sei o quê.
Ele é o campeão. Pô, meu irmão, fala sério, né? Eu sempre falo essa parada. Empresa não pode deixar se levar por fã. Que, na minha opinião, nego encheu o saco até sair o jogo. E não era pra ter saído. Era pra ter trabalhado melhor o jogo.
Ficou inacabado o jogo, né?
Não, que inacabado, mas ficou muito repetitivo. Cenário, assim, fechado. Tudo era o mesmo cenário.
O 2 eu peguei ele aqui, mas não cheguei a jogar direito ainda. Pelo menos o que parece que disseram é que melhoraram o combate, né?
Não, o combate, assim, eu até realmente gostei. O combate agora é público, entendeu? Ele tá mais ativo, mais porradeiro, assim, mas... Diferente a história, o cenário, as coisas, assim, o jogo...
E você dá save, dá load do primeiro jogo? Quando não tem nada a ver?
Não tem nada a ver. Não, porque você agora não tem um protagonista tipo Shepard, assim, no Mass Effect. Eles fizeram isso no 2.
Não, porque, na moral... Tudo bem, eu gosto da BioWare, ela ganhou meu respeito com Mass Effect, que eu acho que é o jogo mais foda assim, dos últimos tempos, assim, da geração. Mas, cara, o... Puta que pariu, né? Que enredo reciclado do cacete o de Mass Effect pra Dragon Age, cara. Porra, porque Mass Effect era a merda dos Spectres, que eram os caras que meio que botavam ordem lá na galáxia, no caso, por trás dos panos. Aí eles pegam lá na porra do Dragon Age... Fizeram um jogo medieval, em vez de ser planetas botaram os reinos, e em vez de ter espectro botaram os Grey Warden lá, que são os caras que dominam a parada, botam ordem por trás. Né? É um espectro, mesma coisa, cara, enredo, ah não, você foi escolhido pra ser um espectro, estamos te estudando aqui, pra ser um Grey Warden agora e tal. Foda, né?
Foi meio reciclado. Mas assim, no 2 eles mudaram isso, o negócio de Grey Warden, você não... personagem que você joga não é um Grey Warden lá.
Eu acho que foi uma das decepções mesmo.
No Mass Effect 2 também Spectre não serve de porra nenhuma. A gente fizeram a mesma
coisa. Não, no 2 é outra coisa. Ele tocou foda-se agora, né? Shepard agora, ele tá por conta própria. Cerberus e vambora.
Não, mas tu não vê mais Spectre também no 2? Não
existe. Acabou essa porra no 2. E ainda no mundo dos FPS teve no primeiro semestre aí, né, Crysis 2, que também o pessoal tava com hype do caramba também, por causa do primeiro jogo.
É, eu não tava não, cara.
É, eu sinceramente nunca liguei pra Crysis, cara.
Nunca nem instalei no meu PC nenhum dos dois.
O jogo era bonito pra caramba e tal, mas eu nunca tive muita vontade de jogar não.
Pra mim era só um jogo bonito, cara, porque eu nunca... Achava um shooter meio genérico.
Gente, eu acho que falta em Crysis uma história envolvente, entendeu? O prototype é feio e dá a maior vontade de jogar.
Porque dá aquela coisa de ideia assim, né? Como é que é? Pô, a gente tem uma ideia muito legal, uma história muito maneira, a gente só tem que arrumar recurso pra poder fazer isso agora. Já parece que Crysis é o contrário, né? Eles têm o recurso, têm a tecnologia, têm trabalhador foda, mas não tem uma ideia boa, um jogo bom. Então eles inventaram uma coisa assim qualquer... Só pra poder usar a engine deles, poder usar o trabalho deles. Pra mostrar o serviço deles. Então fica meio frustrante.
O jogo ainda vem porque é realmente um jogo bonito, né? Mais bonito que os outros até.
O pessoal reclamou muito por causa do Crysis 1. Tinha muito cenário de florestas, de natureza. O pessoal bolava, assim, de água. O pessoal até dizia água de Crysis, não sei o quê. Foda, referência, assim, de gráfico. E no 2 é só, tipo, cidade destruída e ruínas. Não tem muito essa coisa, sabe? O pessoal reclamou muito por causa disso também, na época.
É. O Modern Warfare 3, ninguém... Alguém chegou a jogar aí?
Não,
joguei. Modern Warfare 3, eu ainda não peguei pra jogar. Mas Modern Warfare, cara, Call of Duty, só pelo marketing dele, sempre vai ser sucesso. Não tem jeito.
Mas, assim, eu vi muita reclamação do pessoal, assim, que o jogo não evoluiu muito, né, do anterior, né, do...
É, eles falaram que os gráficos não mudaram muito, mas é o mesmo jogo, porque o 2 já era bom, né? Eles só pegaram e continuaram a história no 3. Os gráficos em si não mudam muita coisa.
Eu sou aquele cara que joga Modern Warfare mais pela campanha, que eu não paro pra jogar multiplayer. Só entre a gente mesmo, assim.
E o multiplayer dele tava sendo bastante criticado, né, cara? Que tava tendo um problema de respawn, assim. Você acabava de morrer, você já nascia num respawn e o nego já tava te matando. E isso tava trazendo muito problema por causa que Modern Warfare é um jogo competitivo. Ele tem lá a liga dele lá nos Estados Unidos, a Major League lá, e ele não tava sendo aceito. Tanto é que o pessoal lá, ele não tava sendo aceito. Eles pretendiam fazer a liga desse ano de novo com Black Ops, mas não queria aceitar o Modern Warfare 3. Porque ele tava muito ruim na situação de multiplayer.
E cara, o Modern Warfare 3, cara, vale dizer que ele foi, quebrou mais uma vez o recorde, que era do Modern Warfare 2, que foi o que vendeu mais jogos em um dia, né?
Foi o Modern Warfare 2 mesmo ou Black Ops?
E, se eu não me engano, é do Modern Warfare 2, cara. É. E ele bateu o próprio recorde dele e vendeu mais jogos em um dia, cara. Muita coisa, cara. O pessoal ficou meio frustrado, mas em compensação vendeu e foi isso que importa, né? Eu não joguei, então não posso dizer muito dele, mas eu pretendo jogar a campanha porque eu vi os vídeos da E3 e tava muito foda. Aquele vídeo da guerra lá que estavam no mar e tal, do submarino, muito foda.
E não, mas... falei, né? Cada vez mais veículos, mais coisas, mais paradinhas com o pessoal de Modern Warfare.
Né? É, legal que é bem cinematográfico, né, o jogo.
Ah, é, o legal do Modern Warfare mesmo, eu também, eu prefiro a história. E, pô, no 3 é Terceira Guerra Mundial, cara, que os caras fizeram.
Muito foda, né, cara? Se bem que o 2, cara, se aquilo já não era Guerra Mundial, praticamente, porra. Os caras invadiram
só início,
o Washington, destruindo a porra toda lá. Mas beleza.
Só o começo.
Vieram no Brasil aqui, né, atrás dos outros aqui.
É.
Favela
Inclusive,
Gang.
Inclusive, uma das melhores fases do Modern Warfare 2 é a da favela, que é difícil mesmo. Eu jogava no Very Hard.
Os caras brotavam do nada, né? Não sabiam onde tomava tiro.
O cara saía do barraco já com a lança-míssil.
Eu só acho que eles têm que parar com essa parada de tentar traduzir os malucos e fazer aquilo que eles fizeram.
Não, olha, eu acho que mais vale uma tentativa ruim do que não fazer nada, cara.
Tem que tentar, porque, né?
Pô, tem que não, mas sabe por que eu não entendo? Eu não entendo o seguinte, quando o cara, um americano lá, uma empresa faz um jogo onde o personagem, sei lá, tá no México, as pessoas falam mexicano, cara, não é boa. Por que sempre quando faz a parada do Brasil, é um maluco falando em português misturando com inglês, sabe, uma parada estranha?
É porque eles pegam do lado
isso assim, de contratar um brasileiro, pô.
É, a Microsoft fez isso com Halo Reach, né? E a dublagem de Halo Reach...
Não, a dublagem de Halo Reach acho que é mais foda que eu já vi em jogos, assim.
É, uma das melhores. Tem dubladores famosos mesmo que fazem...
Agora, em compensação...
Não, mas a Microsoft, ela sempre fez isso, né? Tem os outros jogos dela, como acho que... Qual o nome daquele jogo de estratégia, né? Até sem ser Jeff Paris, da Microsoft.
Mythology.
É, Mythology, ela também fez um trabalho de dublagem também com Mythology, também ficou muito bom.
Pô, mas se você pegar, por exemplo, o Killzone 3, né, ainda dos FPS, que saiu pra Play 3 em fevereiro. Cara, que dublagem merda, cara. Que dublagem ruim, cara.
Mas tá dublado, Matheus.
Cara, até dublado, cara, mas, cara, não dá pra ver aquela dublagem, cara. Eu joguei o Killzone 3, só um pouquinho, é muito estranho.
Eu joguei também, é ruim. Mas é melhor do que em inglês ainda.
Cara, eu dublava melhor que aqueles caras, cara. Não é possível, cara. Tu já viu o retardo, o Killzone 3 dublado?
Não.
Muito ruim, cara.
É, que nem o Batman, Senhor dos Anéis, os dois saíram em português já. Pô, já é uma parada, saiu legendado.
Não, sim, isso eu acho muito foda, cara. Isso, hoje em dia...
Tá ótimo.
A importância que eles estão dando pro mercado brasileiro atualmente, eu acho que é uma coisa meio que inédita, assim, cara. Porque tudo quanto é jogo tá saindo com dublagem em português. E tipo, não dublagem, mas legenda em português.
Legenda.
Pô, você olha aí, cara, o jogo todo menu em português, cara. Tipo, o Batman Arkham City, o Gears of War 3, todo em português, cara. Os menus, tudo em português, muito maneiro,
Mortal
cara.
Mortal Kombat sai em português, Assassin's Creed também agora vem em português. Cara,
StarCraft 2, pô,
cara você
o
olha
Mortal
ali...
Kombat,
e no Batman...
Mortal Kombat legendado é igual um filme, cara. Você vê, você entende a história de todos os Mortal Kombat.
No Arkham City, cara. No Arkham City, não só se deram o trabalho de botar as legendas, os menus em português, como tem coisas do jogo que eles botaram em português. Igual aquela hora que você vai usar o decodificador pra abrir as portas.
Você tem que, senhas, os negócios.
Você tem que montar o código, as palavras são em português, cara, dentro do jogo.
Os minigames, tá?
Os negócios do charada, da caixa de enigma dele lá também. Tudo enigmas em português, cara, é muito foda. As piadinhas, as adivinhações em português ali, porra, muito maneiro.
É.
Muito bem feito mesmo.
Maneiro.
Realmente é algo que você fica até emocionado.
Você vê que os caras se importam, né? Tentaram fazer alguma coisa.
Não, isso é legal sim. Teve também o Rage, né?
Agora
fala. Bom, o Rage. Joguei sim o Rage. Eu só não terminei o jogo ainda, porque saíram outros jogos e não dava, eu tinha que escolher. Mas o Rage é bom, cara. Eu gostei do jogo. Tem a parte de FPS, a parte que você tem as corridas com os carros lá, os carros doidos, você fica atirando nos malucos e tal. Eu pensei que fosse ser um jogo mais sério, mas o jogo ele é mais... Como é que é? Meio cartoon as paradas. Você, tipo, os gráficos não. Os gráficos dele são 3D e tal. Mas ele é mais... É um jogo mais... Não, ele é mais sério do que Borderlands, mas também não é tão sério quanto ele parecia ser. Tipo, é que nem pega só pra ver a abertura do jogo e depois pega pra ver um vídeo de jogabilidade dele. Aí dá pra ver a diferença. Que você vê a abertura do jogo, caraca, eu olhei a abertura, cara, que maneiro, cara. A música é maneira, tipo, a filmagem da abertura é bacana também e tal. Aí quando começa o jogo, beleza, é um jogo de tiro, bom. Mas já, ele já não se leva tão a sério quanto fazia parecer que ele seria.
O pessoal tava comparando muito ele com Fallout, né? Procede alguma coisa assim? Ou é só por causa do tema meio... Tudo de apocalipse e tal? Não tem muita coisa a ver. Acho que é só por causa do tema.
Porque uma parada que falavam do jogo que eu achei certa é comparar ele com Mad Max. Que tem várias coisas do jogo que é parecido. Os maluquinhos com pneu de ombreira e tal, os mutantezinhos... O pessoal liga bastante pra carro no jogo, pra gasolina. Aí eu achei bacana. O jogo é bom, vale a pena. Mas, tipo, ele não é que nem Fallout, porque Fallout você tem o mapa inteiro, você pode ir pra qualquer lugar. Já o Rage, ele é semi-aberto o cenário. Você pode ir pra onde você quer, mas não é também qualquer lugar que você quiser. Tem umas linhas prontas no minimapa. Mas é bom, vale a pena.
Cara, e... Esse ano teve, cara, muita parada sinistra, cara. Se você for parar pra olhar aí, pegando o ano todo, bota aí, Portal 2, FIFA 2012, Elder Scrolls 5, Skyrim, Zelda Skyward Sword, Uncharted 3, teve o lançamento oficial do Minecraft, Gears of War 3, Batman Arkham City, Dark Souls. Caralho, muito jogo, cara. Muito jogo foda, cara.
Nem preciso falar de Batman.
Não, Batman Arkham City não tem o que dizer do jogo, cara. O jogo é fodástico, cara.
Mas Bala falou de Dead Island. Bala chegou a jogar,
Dead
Bala?
Dead Island, pô.
Eu não cheguei a jogar, não, mas...
Tô querendo,
Dead Island,
né,
já terminei.
Só tô querendo, né?
É. Esperando quem sabe eu baixar o preço da Steam aí, eu compro aí e jogo.
Dead Island é bom também, cara. Muito
deve
bom
ser legal o multiplayer, mas é aquela coisa, né? O jogo do zumbi... que mais tem jogo de zumbi hoje em dia aí, então fica aquela coisa meio repetitiva, né, cara?
Ele é diferente, cara. Ele não se encaixa nessa parada, não, de... Ah, é mais um jogo de zumbi. Ele é bacana, cara. Ele não... É tipo RPG e tal, você cresce nível também.
Muita gente também considerou ele como uma decepção do ano, né, cara?
É, já
porque ele...
teve muita gente falou mal.
Se você olhar o trailer dele, o jogo é meio dramático, assim, mas com suspense, assim, do que... Porque no tradicional, você vê a jogabilidade do jogo, pô, não puxa aquilo, cara.
O Dead Island, ele é tipo um Left 4 Dead mesmo, só que com parte de RPG, que você vai crescendo o nível do seu personagem, vai pegando habilidade nova. Mas é que negócio, eu achei legal o jogo, e eu só joguei o modo offline, o modo online deve ser muito mais maneiro.
É, com certeza, né?
Vamos ver, né? Eu acho que legal deve ser multiplayer mesmo.
É, dá pra jogar cooperativo, né? Com 4 pessoas, né?
É, só que o problema é que é só uma pessoa por videogame, então não deu nem pra jogar um split screen aqui em casa.
Ridan, também teve, só pra relembrar alguns jogos aqui, menção honrosa no Beatstart. Bulletstorm, tem uma coisa pra falar?
É desse
foi
ano,
bacaninha,
né?
Foi bacaninha,
foi bacaninha. É legalzinho, né? É da Epic, né?
É da Epic Games.
Da Epic.
Ele não, também não, ele não prestou muito, não. Ele só é legal pra você jogar, se divertir um pouquinho e depois você nunca mais pega.
Joguei um pouquinho, engraçadinho ali, divertido. Aí os caras dão uma voadorazinha lá, um slide... tem um chicote lá meio estranho que ele puxa os caras. Mas a história é muito sem graça, não me prendeu, cara.
É estilo Ciro Sen, né, velho? Ciro Sen é a mesma premissa. Estilo Ciro Sen, né? O jogo.
Mais ou menos, Ciro Sen é a parada mais obscura, né, velho? Tipo Resistência, assim, eles são jogos mais.
O jogo é até bem feito e tal, mas não prendeu, não. Ainda nesse ramo, né, e também meio no survival horror ali, tem o Fear 3, né?
Cara, eu gostei.
Cara, eu nem peguei, cara, na moral.
Fear 3 foi muito bom, cara. Principalmente porque eu joguei co-op com meu irmão. O jogo é bom, cara. Gostei.
Então o Fear 3 valeu a pena, Dan?
Ah, pra mim valeu, cara.
Tem co-op ele?
Tem co-op no modo história. Você joga com o Pointman, que é o maluco sem nome lá, o principal do 1. E com o Patel lá, que é o cara que você briga no 1, né? Aquele maluco que ficou menos outro lá no primeiro jogo.
É, eu nunca parei pra jogar Fear. Não peguei o 3, assim. Brinque,
eu
né?
Eu joguei o 1 era legal. Difícil.
Não, Fear é bom.
Tem até a versão zoada lá no YouTube lá, mano.
É, dá água pra ele, né?
É.
Ah, aquela versão é maneiro, cara. Vamos ver se a gente bota o vídeo aí pra vocês verem que é legal. E Brink também, né? Brink também não
é. Brink decepcionou. Brink foi decepção.
Decepcionou. Esperei tanto o jogo e horroroso.
Ele não tem modo história. O modo história dele é você ficar fazendo as fases que você faria no modo cooperativo.
Pra comprar roupa, tatuagem, boné.
É. O mais divertido do jogo é você ficar montando o seu personagem lá.
É, a customização é legal, mas o jogo em si, sei lá...
A única coisa maneira é que dá pra fazer o Coringa.
Dá mesmo.
Teve Resistance 3 também, né? De Play 3, exclusivo. Parece que tá legal o jogo, mas... Não cheguei, eu nunca parei pra jogar Resistance.
E Killzone, interessante, é você jogar na Sharpshooter, né, cara? Deve ser uma coisa bem... Uma experiência bem bacana.
Eles têm suporte, né? Pro Sharpshooter do mundo.
Uhum. Deve ser legal. É, o Killzone 3, Socon 4 e o Resistance. Eles vieram com suporte ao Move.
É legal que o Killzone e o Resistance não são jogos genéricos que foram feitos pra poder usar o negócio, né? O acessório. Porque geralmente eles criam um acessório e agora temos que fazer um jogo pra usar o acessório, né? Pra vender o acessório.
São jogos que você pode jogar no controle, já
isso, foram isso, criados isso, antes.
Franquias, carro-chefe da Sonic.
Legal, isso é legal. É bom
que agora é que eles estão começando a fazer isso, né? Pegar jogos grandes e botar com suporte para os movimentos.
É, porque o que a gente teve ano passado, né? Em 2010, no caso. Tivemos o Kinect, né? Pro Xbox e tivemos o Move pro Play 3, né? Tentando meio que fazer aquilo que o Wii fez, né? Trazer um público diferente. Só que eles tinham o acessório, mas não tinham jogos. Então acabaram inventando troço genérico só pra poder vender. Esse ano começou a evoluir um pouco mais isso, né?
É.
Começaram a fazer jogos mais interessantes, mas... Mas ainda continua meio fraquinho, né?
A Microsoft meio que quer deixar o Kinect uma coisa hardcore, né? Ela tá querendo investir mesmo no Kinect, sendo que os fãs não estão...
Não tem como, sério, né, cara?
Eu não tô muito afim, não, mas ela tá querendo forçar essa parada.
Eu, sério, não, eu achei a ideia do Kinect muito foda quando anunciaram, mas depois que saiu, sei lá, você não vê uma utilidade muito legal pra um jogo interessante, então...
É aquilo, tem muito pouco jogo, mas tem alguns jogos que são legais sim, tipo, o Dance Centro é bom.
Não, Dance Centro eu acho que é o jogo que usa melhor, o Kinect mais interessante.
O Just Dance também, que é outro jogo de dança, também é bacana.
Kinect, Power na Up, verdade, é mais pra dança, né?
E dá aquele jogo de superpoderes lá.
Que o Power Up Heroes, eles falam que é um jogo mais infantil, mas eu achei um jogo muito maneiro de se jogar, cara. Tem os defeitos dele? Tem, mas é um jogo muito bacana.
É.
E o Rise of Nightmares eu também achei um jogo bem legal. E é, tipo, exclusivo pra Kinect também. Foi feito pra ser jogado nele. Eu achei bom.
Mas e tipo assim, vocês... parece que a Microsoft pretende nesse ano agora ou no outro lançar pro PC o Kinect pra usar, tipo, compatibilidade pro PC.
Apesar que o nego já faz isso, né? Já tem vários.
Fizeram os mods já.
Isso aí é hackeado, tô falando oficialmente. Oficial. A Microsoft vai chegar Windows 8, instale Windows 8, compatibilidade com Kinect, pro gameplay.
Só tem a ganhar.
É, pra ela é vantagem, cara, porque igual fez com o controle de Xbox, que o Windows é da Microsoft, porra, 99% dos computadores usam Windows, e é da Microsoft, o Xbox é da Microsoft, o controle... Ela tá usando com ela mesma, ela tá ganhando do mesmo
eu
jeito.
Só acho, né? Eu só acho meio sinistra a pessoa. Como é, ela só vai usar o Kinetic no computador pra jogo mesmo, né? Porque...
Não, imagina. Você pode usar numa... Pô, imagina você fazer uma apresentação em PowerPoint pra uma empresa, você passando os slides só com a mão, assim, no ar. Tipo, tem várias funcionalidades, cara.
Bem. Eu tô falando pro usuário de casa aí, que não vai trabalhar fazendo apresentação pra ninguém. O cara não vai ficar em pé a 3 metros do PC dele pra, sei lá, pra mexer no Windows dele.
É, pra brincar, pra jogar e mexer de coisa de interface, né?
Não, mas o Kinect, gente, sempre foi feito pra jogar. A verdade é essa. É. Eu tô falando que a compatibilidade com PC é um outro mercado. Porque, por exemplo, tem muita gente que quer, às vezes, usar o Kinect, mas não quer comprar um videogame porque ela não joga videogame. Mas ela tem um PC. Ela já tem um PC, entendeu? Se ele for compatível com o PC, às vezes a pessoa até se interessa. Fala, pô, vou comprar a parada, ver qual é, entendeu? Joga um joguinho.
Na verdade, casual. Eu não sei nem por que eles já não fizeram compatível com o PC desde o início, né?
É, eu queria manter a exclusividade, Isso.
Não, é pra vender mais Xbox, né, cara? O intuito de acessório, independente de qual seja, é pra vender mais videogame.
Quantos esse Xbox novo, preto, que vem com o Kinect, quantos que eles não venderam depois do Kinect, cara? Tem gente que nem sabia o que era Xbox até lançar o Kinect, cara.
Kinect apareceu na Ana Maria Braga no Hoje em Dia, nesses programas aí de dona de carro.
É, eu já ouvi gente falar. Eu já ouvi gente falar assim, vou comprar um Kinect. Tipo, não é um Xbox, vou comprar um Kinect. Tipo, é um videogame aquela porra, né?
Aí chega na hora e descobre que tem que ter um Xbox pra
o Kinect. O cara compra, chega em casa e quer ligar na televisão, entendeu?
Eu já vi as crianças assim, vamos jogar Kinect, não sei o que, é foda. Mas a Microsoft tá ganhando com isso, cara. Dinheiro que entra pra ela e foda-se, né? É isso que ela quer. E isso tem que fazer, né? Fazer o que é o jeito.
Mas esse é o objetivo de toda empresa, né?
Ganhar dinheiro.
E tipo assim, saiu algum FPS exclusivo pro Kinect, com compatibilidade pra ele e tal? Tem alguma coisa assim, sabe dizer?
Teve aquele jogo lá, né? É que você abre a mão e atira assim, né? Aquele é o Ghost Recon.
Não saiu ainda. Saiu agora, em 2012.
Vai sair
aquele ali eu tô esperando pra ver qual é também, cara. Parece ser bom.
Eu quero ver o legal. Star Wars, né, pro Kinect aí, que eu já vi trailer, parece sensacional, cara.
Star Wars tá pra lançar também.
O problema do Kinect, cara, é legal o controle é foda, mas fica faltando ali uma ferramenta pra você poder se movimentar, né, cara? Igual o Wii tem o Nunchuck ali, o PS3 tem o Navigator, e do Xbox não tem porra nenhuma.
Falta uma esteira, né?
A parte de movimentação do 360 do Kinect
é uma merda, cara. Porque você tem capacidade, mas você não pode se mover, então você não tem como sair andando pela sua sala e se mover pelo mapa. Então é complicado.
O máximo que você faz é que nem no Rise of Nightmare. Você bota um pé pra frente e o boneco anda pra frente. Você bota um pé pra trás e ele anda pra trás.
Se quiser
virar, você vira o ombro.
Eu acho que isso facilmente poderia ser resolvido se você ficasse com o controle, usava o controle com uma mão, só no analógico, e o outro mexendo ali, né, cara? Acho que seria, não teria problema, mas... Enfim.
Não, às vezes pra gente é tudo maravilhoso e simples, né? Mas pra quem faz as paradas, ele já deve ter tentado. E deu algum problema, entendeu? Duas coisas que o videogame ia ter que interpretar. O Kinect, o controle na mão do cara e escanear toda aquela parada, todo aquele problema, ia acabar pesando, né?
O Kinect, ele... Você pode usar o controle enquanto você tá usando o Kinect, não tem problema. Tem até um jogo que eu acho que é um jogo de tanque, em que você usa o controle e a movimentação do Kinect pra jogar o jogo. Você tem que usar os dois. Então, quer dizer, dá pra fazer. Eu só não sei se pode incluir em qualquer coisa.
Não, então, é um jogo de tanque. Agora imagina você num jogo mais dinâmico, sei lá, um Modern Warfare, uma parada assim, que atrasou, você morreu. Se der lag, o cara estoura sua mente lá no jogo. Já é outra coisa, entendeu? É isso que eu tô especulando aí. Eu também não sei, às vezes os caras que não querem também.
Enfim,
quer fazer os jogos bobinho pra criançada aí, pros velhos.
Valeu, olha, mano. Né?
Ainda fica a dívida aí do Kinect... De um jogo bom pro Kinect. Ainda fica a dívida, cara. Isso não tem jeito. 2012 a Microsoft prometeu, e que 2011 prometeu que ia ter e tal, e não teve nada.
O negócio é esperar o Ghost Recon aí pra ver se vai ser aquilo tudo. E o Rise também, que parece ser bacana.
Ainda em 2011, falando dos shooters, tipo, o mais importante, né? Acho que foi o Battlefield 3, sem dúvida, assim, né?
Melhor shooter do ano, com certeza.
Eu acho que superou o Modern Warfare 3.
Olha que os fanboys vão te pegar aí, velho. Se falar isso aí, se falar que melhor do ano.
Matheus aparece morto.
Cara,
amanhã
e
do dia 9.
Pior que vários sites, assim, de melhores jogos de shooter, inclusive da VGA, Video Game Awards, deram, tipo, o Modern Warfare 3 melhor shooter, né, cara?
É, mas na GDC, se não me engano, acho que foi o Battlefield, não foi? GDC não.
GDC não teve ainda.
Ainda foi. Teve um outro aí, acho que GameSpot deu pra Battlefield, o shooter.
Pô, Modern Warfare foi mais do mesmo, cara. Não teve, foi aquilo, tipo, é o previsto,
cara,
né?
É porque o jogo vendeu, e se eu não me engano, a VGA acho que é voto do público, né, cara? Então. Tem muito fã Call of Duty, cara, então foi difícil, assim.
É aquilo, ah, eu jogo Call of Duty, não vou querer migrar de jogo, se eu já jogo bem o jogo, já jogo há muito tempo, então...
E ficou, cara, essa guerra aí, teve Terceira Guerra Mundial no Call of Duty, teve Terceira Guerra Mundial entre Call of Duty e Battlefield, cara. Não foi a guerrinha esse ano de Electronic Arts e Activision que, pô, botou os fãs um contra o outro, que... Foi legal pra promover o jogo, mas ficou uma parada meio chata.
Teve o lance do Battlefield que saiu da Steam também, né?
É, sim.
É, essa parada atrapalhou muito, cara.
Não que saiu da Steam, né? Tem que falar logo o que a Electronic Arts fez esse, né? Ela agora lançou a plataforma dela, Origin.
Ela quer fazer o próprio Steam dela, né? Mas só tem os jogos dela, né? Só tem os jogos dela, praticamente.
Não, acho que já... Tá colocando outros jogos também, né? Mas inicialmente só tá os jogos dela.
Só quem joga ali é FIFA e... FIFA 2012 e Battlefield 3, cara. É foda.
Mas... Se você jogar o Mass Effect...
Não, Mass Effect o cara falou que é solo, campanha, forever. Que não vai fazer multiplayer.
Tem multiplayer, já tem até...
Mass Effect tem multiplayer.
Tem multiplayer, já tem até...
E o cara cedeu, então. Que estão apurrando ele desde de que acabou um para fazer, né? O multiplayer do Mass Effect. Ah. E o criador mesmo não queria. Ele queria fazer um jogo para a história mesmo. E... Devem ter demitido ele, comprado tudo. Assim mesmo.
Mas Battlefield, pô, mó jogão mesmo. Gráfico sinistro, né? Como a gente comentou, tem lá a instalação e tudo, os packs de texturas para os consoles.
Frostbite.
O ruim é que o jogo é tão pesado que não roda bem aqui em casa, né? Mas...
Bite aí,
não, só aí, né, cara?
Acho que todo mundo teve problema com o Battlefield 3 por causa do...
Pior é que aqui ele roda bem, ele só não roda online.
É, né?
Mas, tipo assim, a EA Games tá fazendo um sistema de Steam só pra ela mesmo?
Tá, o Origin.
É, eles têm o próprio deles agora.
Você compra jogos. E eu acho
que ficou uma merda.
Mas isso aí era pra integrar? Será o Modern Warfare em Play 3, PC e Xbox?
Não, eles iam fazer cross-plataforma, né? Tipo, integrar as plataformas, mas é diferente o tipo de público de cada jogo. O jogador do PC é mais hardcore que o de console. E tem questão da jogabilidade. Então não tem como. Eles desistiram da ideia.
Cara, eu acho que eles tinham que deixar mesmo o nego se matar. Independente de ter mouse ou o controle, cada um...
Steamworks, você tá falando? Pode. Acho que a ideia eles não desistiram, não. Eles estavam querendo integrar as três plataformas.
Mas no Battlefield não fizeram.
No Battlefield não, mas em Portal eles conseguiram.
Não, eu sei, eles podem fazer, só eles querem, mas eles não quiseram fazer isso no Battlefield por causa da diferença do jogador.
Quem não tava querendo era a Microsoft. A Sony tinha liberado, tinha concordado com a ideia, mas a Microsoft meio que vetou que não queria fazer essa parte do...
E a live é paga, né? A PSN é de graça, pra Sony
não, acho que não é, sei lá, é só pra que... juntar a plataforma, acho que não...
Não, cara, olha só, porque a live é um serviço, o cara paga pelo serviço, deu algum problema, deu lag, não sei o que, quem é do Play 3 tá me massacrando, os caras vão lá, vão fazer o quê? Tô perdendo por causa do lag, Microsoft, a gente, isso aí que eu pago tanto por mês, na live vocês têm que consertar, e nos Estados
eu
Unidos...
Acho que... irmão,
nego processa por um pedaço de pão.
Não sei, né, cara?
Eu acho que pode ter sido também pela essa parada da Microsoft, deles não quererem ligar a live com outras coisas, pra não dar espaço pra hackearem a live, né?
Não adiantou nada, né? Porque a galera tá atacando, os hackers atacando tudo aí agora, né?
É.
Primeiro foi a PSN, tentaram, né? Então, teve a PSN hackeada, né? Esse fato curioso.
Ela, né? Ela ganhou o troféu feio do ano da Pelos Anônimos, porque ela ficou um mês aí fora do PSN aí.
Realmente acabaram com a PSN ali, né, cara? E agora estão invadindo mais contas na live também, né?
Ah, live, Bethesda.
Entraram na conta das pessoas, gastaram os créditos das pessoas na live.
Teve um papo que invadiram o Steam também aí.
Ah, eles tentaram de todo mundo aí, Virginia. Ué, a SEGA também. Não, a SEGA não, a SEGA que os anônimos falaram que eles são fã da SEGA, eles não queriam hackear, mas foi uma outra equipe que hackeou a SEGA. Não, a SEGA
não hackeia eles, não.
É, eles falaram que eles eram fã do Dreamcast, aí eles queriam ajudar a SEGA a descobrir quem hackeou ela.
Os caras trollaram todo mundo aí, cara.
É, disseram que conseguiram a chave mestra do Play 3 lá.
Tá tranquilo.
É, o jailbreak, né? Não foi esse ano, mas uma coisa que correu, né? Desbloqueio do PS3, né?
Desbloqueio por software, né, cara? Que pior ainda. Que qualquer um faz na tua casa e um abraço. Quero que a Sony se orgulhava, assim, né? Nós não temos desbloqueio e...
Ah, mas, pô, cara, foi... Quanto tempo também, né? Depois...
É, quase final da geração, né? Praticamente.
Faz uns 5 anos aí com o videogame aí. Seguro aí.
Em 2011 também foi muito importante para jogos de luta, né? Porque reviveu um monte de série aí, né?
Revival aí, né, cara?
Começando o ano já com Marvel vs. Capcom 3, em fevereiro. Que, porra, mais de 10 anos que não saía a sequência, cara, de Marvel vs. Capcom 2.
10 anos, veio?
É, eu acho que tem uns 10 anos, saiu pro Dreamcast, né, cara?
Na falta de um Guilty Gear, vai o Marvel vs. Capcom mesmo.
Não, a Marvel vs. Capcom é muito foda, cara. Eu era fã da série. O 1 eu não gostava muito, não, mas o 2 é foda. O 2 pra mim foi um dos jogos mais maneiros assim, de luta.
Fala sério, o 1 é maneirão.
Não, o 2 é mil vezes melhor.
Não é.
Ah, o 1 na verdade é um aproveitamento, entendeu? De vários jogos.
O 2 eles melhoraram, mas o 1 já era uma coisa excelente, porra. Os 2 eles melhoraram.
Não, de forma alguma. Concordo com você.
Não, um é legal sim, era maneiro, pô. Mas o 2 melhorou, tipo, drasticamente. Assim.
Só que o 2 já começaram a botar muito. Aqueles personagens saiu, nada a ver. Vai falar.
Um, quando saiu, a gente teve pouco acesso, porque era na época do arcade e tal. Eu acho que todo mundo gosta mais do 2, porque tinha o Dreamcast na época. E muita gente teve acesso ao Dreamcast e jogou mais, né?
Não acho é que o 1 não, né, cara? O 1 a gente teve acesso ao PlayStation, um era de Play 1, pô.
Mas o Play 1 tava ruimzão, tinha que fazer o crossover lá, não dava pra trocar de boneco. O 2 já não, no Dreamcast era full, era 3 bonecos, você trocava.
3 bonecos na batalha, né, cara, ao mesmo tempo, de cada lado, mó revolução, né?
O 2 era 3.
Um monte de gente mandando especial na tela ao mesmo tempo, aquela bagunça toda.
No 1 era um boneco e strike.
Um jogo que revolucionou, né, cara? Diga de se passagem.
Então,
um
desde a época eu lembro que o pessoal já tinha. Caraca, vai sair Marvel 3, não sei o que. O pessoal fazia uns boatos. Vai ter o Dante, vai ter o Zero, que não sei o que lá. Tipo, o pessoal inventava um monte de coisa na época, assim, nada de sair o jogo. A Capcom nem falava nada. Aí finalmente, do nada, eles anunciaram 3, né, cara?
Do nada, né? Eles deram revive primeiro com Street Fighter. Isso já deu um up, um gás pra eles.
Tanto que eles usaram a mesma engine gráfica lá do Street Fighter, né?
Eles fizeram o Tetsudoku lá.
A Capcom veio usando essa engine, meu Deus do céu.
Tá doidado, tá?
A engine é o gráfico do jogo, é o mesmo igual o de Capcom vs Tetsunoko, que saiu pra Wii exclusivo.
O legal dessa engine aí é que, tipo, fica, é um jogo 3D, mas que cai, como é meio cartunesco o gráfico, cai muito bem pro estilo de jogo 2D, né? Igual era antigamente. Cai muito bem.
Fica parecendo uma história em quadrinho, né?
Como a gente comentou, né, no questão do gráfico no cast de Street Fighter, né?
O que eu acho ruim da Capcom é lançar o jogo faltando e tal, as paradas, depois lançar outro jogo com tudo. Isso aí pra mim
Isso é todo mundo acha isso ruim, cara.
A Capcom é que ganha dinheiro, caraca, cara, né?
Mano, não aguento mais, cara. Lança o Resident e não lança o Rest, papapá. E lança o Street Fight não sei o que, Street Fight não sei o que lá, pô, meu irmão.
Tanto que o próprio Marvel vs Capcom 3, tipo, no Street Fighter você ainda... Tudo bem, saiu o Street Fighter, no outro ano saiu o Super. Agora o Marvel, cara, saiu o Marvel vs Capcom 3 e no mesmo ano saiu o Ultimate Marvel vs Capcom 3, cara. Não tiveram nem a vergonha de esperar o outro ano, cara.
Não, é por isso que eu gosto da Namco. A Namco pega, faz o Tekken, vai o Tekken, todos os bonecos abertos já pra jogar, porrada de estanca. Acabou. Depois ela faz outro. Outro novo com mais boneco. Um dia não vai ter CD que aguente os bonecos da Namco.
É. É muito aquilo, né? Até que tava conversando com o Lucas outro dia, né? Ela lançou o Ultimate, parece que meio que pra fazer frente com outros jogos, né? Porque saiu o Mortal Kombat e ia sair o KOF na época, né?
Se você parar pra reparar, ela lançou uma semana antes do KOF novo que a Atlus lançou, que é o KOF 13. E a Namco também fez a mesma coisa, fez o remake lá do Tekken Tag lá, que ela lançou um filme sem necessidade, sei lá, assim, eu não vi necessidade desse lançamento remake, podendo lançar mais próximo ali do próximo Tekken Tag que ela vai fazer. Mas assim, a data eu sei muito estranho, porque o KOF ia sair sozinho pra novembro e pô, do nada apareceram dois jogos de lutas assim.
É, cara, Ultimate foi meio do nada mesmo, cara.
Que não foram assim, jogos novos, foram jogos assim, com só alguns personagens diferentes, ou que tá em HD, ou um relançamento,
e
assim.
Não, e na boa. O Street Fighter 4, quando lançou, saiu Super, eu acho que evoluiu bastante coisa no jogo. Dois especiais, não sei o que, mais personagens, mais fases bônus. Agora do Marvel pro Ultimate só tem os bonecos novos mesmo, cara, porque eu acho que as outras adições piorou o jogo.
É, e aqueles...
Então, Marvel pro Ultimate, ele mudou algumas coisas assim, tem boneco que tá mais rápido, tem golpe...
Não, eles corrigiram e equilibraram, mas eu acho que a interface ficou muito feia, piorou a interface do jogo, o menu ficou feio pra caramba. A tela de seleção de personagem. A tela, o HUD da batalha ficou mó confuso. Ficou feio pra caramba. Mas o jogo é legal porque tem mais boneco, né, cara? O Marvel eu gostei. Eu gostei do Marvel.
Eu achei estranho que eles botaram mais bonecos, mas eles não botaram. Continuaram deixando a Jill e aquele outro bicho estranho de fora, né?
Shumagorra, né?
Era, que era um download.
Shumagorra do jogo. Pode queimar nessa parada. É muito ruim esse boneco.
Pode
feio.
Queimar, né? Mas o que eu não gostei do Marvel, que a jogabilidade do Marvel vs Capcom 2 eu acho que é uma das jogabilidades ideais de jogo de luta, assim. Tipo, não muito complexa nem muito simples. No Marvel vs Capcom 3, parece que pra tentar trazer pra um público mais... Por usar a temática de quadrinhos e tal, tentar trazer pra uma galera mais acessível, assim, mais casual, eles simplificaram demais a jogabilidade, tiraram soco forte, soco fraco, chute forte, e criaram... Só três tipos de ataque e um ataque especial, que é o que joga pro alto pra fazer combo. Então ficou muito simplificada a jogabilidade.
Acabou. Virou Naruto, né?
É, e perdeu um pouco da essência do jogo, assim.
Tudo no botão só, praticamente.
Isso antigamente fácil, você né? Tinha que ter a mão tinha que ser igual uma aranha, né? Tipo, com milhões de botão. Dois.
É, toa que você viu lá o garotinho de 8 anos lá na Evo, lá arregaçando um monte de gente lá.
É. Ainda tem o modo easy, né, pra completar, que você sai apertando igual maluco, tu faz combo, emenda especial, caramba 4, né, qualquer um faz.
Ah, o que eu não suporto é, manda pro alto, e troca outro boneco vem batendo, Porra, maluco. E é tudo num botãozinho só, você aperta ali, vai fazendo, não sei o
que. Não, e pior que tem como sair disso, mas ninguém sabe, eu não sei como é que
também
que
não sei direito. Também.
Você tem que apertar três botões, aí ele estoura assim, tipo...
Gasta uma barra especial.
Que eu tô apertando um botão só e ele manda a parada, cara.
Sim, mas... Sim, Marvel vs. Capcom pra mim é um jogo que eu gosto de assistir, eu gosto de ver os outros jogar, mas não é um jogo que eu me divirto muito jogando, é muito um jogo desesperado, é muito Smash Button.
Não, eu admito que ele é um jogo meio desesperado mesmo, é um jogo bem simples, mas se você quiser se aprofundar no jogo e jogar legal, você consegue ser bem hardcore, tem essa opção.
Ah, mas cara, com essa simplicidade de botão tem gente que não sabe jogar que ganha, pega uns bonecos assim que enche a tela de coisa, igual o Dante que manda aqueles mísseis. Aí você chama o strike da sentinela e fica nessa parada, mano. Aí o cara fica doido, ele não chega perto de você.
Não, mas eu gosto do jogo. O jogo é bom, eu gosto do jogo. Aí acho que foi o melhor jogo de luta do ano.
Não concordo.
É.
Acho não.
é o melhor do ano, porque realmente esse ano não teve outro. Não teve um soldado.
Não, o que que não teve? Teve...
É, vamos lá, jogo de luta então. Vai lá, retarda. Fala aí, jogo de luta do ano.
Pô, o melhor, Mortal Kombat, sem dúvida.
Também achei que Mortal Kombat foi o melhor.
Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory.
Mortal Kombat, cara, veio com tudo.
Ó,
reformaram, voltou aquela coisa de Mortal Kombat de Super ali. Os gráficos novos, eles conseguiram fazer a mesma coisa que a Capcom conseguiu fazer com Street Fighter há alguns anos atrás aí.
Não, e, Mortal cara, Kombat, eu acho que realmente o jogo é muito bom, apesar de nunca ter sido muito fã da série, mas é aquilo, cara. É um jogo que ele se vende pela nostalgia, cara, pelo que ele era no passado, porque...
Não, pior que não, porque eu jogava Mortal Kombat quando era pequeno, mas eu jogava mais porque meu primo vinha aqui em casa e jogava com ele. Mas eu mesmo nunca gostei do jogo. Mas quando eu joguei o novo, eu passei a gostar do jogo. Eu me interessei até porque eles fizeram um reboot da história. Aí eu que gostei mais do jogo. Eu achei interessante.
Mas, cara, Mortal Kombat fica aquela impressão. Os caras fizeram um jogo no passado que fez sucesso. Aí depois eles foram tentar inovar, porque tem que inovar, senão fica a mesma coisa. E, tipo, nunca foi dando certo. Foi perdendo idade, foi perdendo fama e foi meio caindo no esquecimento. Aí eles agora deram um revival aí e trouxeram de novo pro passado.
Então, é a mesma coisa que aconteceu com Street Fighter, pô.
Simplesmente trouxeram porque era antigamente, entendeu? Não fizeram nada de novo, assim, praticamente.
Cara, mas, tipo, se você for ver o Mortal Kombat, cara, quando você... Por exemplo, o Lidan jogou quando era pequeno também, eu acho que todo mundo jogou. Pô, cara, no Mortal Kombat novo, quando você chega naquele cenário do 1, pô, não tem como você não achar aquilo ali ultra mega foda, cara. É o cenário do 1.
Você lembra, né? Você lembra da...
E tem a história. Antigamente você ficava lá traduzindo com o dicionário de inglês. Porra, qual é a história
do jogo? Quem não tinha manual do jogo não sabia de nada.
Então, mas isso é legal, mas ao mesmo tempo eu acho meio negativo. Porra, porque é um jogo negativo. Que se prende ao passado, cara. Ele tipo,
passado,
ele se garante pela nostalgia, cara. Não é pelo...
Mas, Matheus, Marvel vs. Capcom 3 não tem história, cara. Os malucos estão bolando uma porrada toda.
Eles estão tentando colocar uma história maluca lá no Marvel vs. Capcom, não cola, que não tem
como. Não, mas Marvel não é pra ter história. Marvel é pra ter porrada. Não.
Cara...
Não, também. Mortal Kombat acho foda, mas acho que fica muito preso essa coisa do passado mesmo.
Como assim coisa do passado, cara?
Porque é um jogo que tenta se vender por ser apelando pro passado das galeras que, igual o Manuel falou, ah, no passado eu joguei. Você não tem como não olhar aquilo e não achar foda, porque você jogou quando era pequeno.
Cara, se for assim, tu vai jogar um monte de jogo assim que é assim, cara.
Não, Street Fighter também é isso, mas Street Fighter pelo menos inovou algumas coisas.
Mortal Kombat.
Mas o jogo é bom, cara. Não tô falando que o jogo é bom. O jogo é bom, eu só acho um pouco negativo isso.
Não tem negativo, cara. Ele pegou a coisa que era boa no passado, colocou com as coisas novas que tem hoje em dia e tá aí o jogo, cara. Sem falar que o jogo, além de você ter uma jogabilidade excelente do jogo, porra, multiplayer, porra, que você se diverte aberto, o jogo te dá uma infinidade de coisas pra você fazer, cara. Você, cara, pra você completar aquele jogo ali, você tem que ter pelo menos assim, mais de 60 horas de jogos ali. Não é igual um Marvel, Street Fighter da vida, que você pega o jogo, faz uns 4, 5 versos ali, já tá enjoado de jogar o jogo, não tem mais nada pra você fazer.
Uma parada que eu achei escrota no Marvel foi que é o seguinte: tem o Versus, tem o modo história. Aí você tem um time de 3 pessoas, você termina o jogo, o último boneco a dar uma porrada no mestre é o boneco que vai ter o final. Então, se você quiser zerar pra fazer o final de todos os bonecos, você vai ter que zerar e matar com um boneco de cada vez o último mestre, cara.
É mas não é muito focado na história, é o que eu tava falando.
Então, mas e aí?
E jogo de luta?
No Mortal Kombat você tem ali o que eles botaram a parada pra você se... Além de... Vai te dar mais dano pra você jogar o jogo ali. Tem aquele negócio das torres de desafio. Tinha os outros esquemas lá de teste sua sorte lá. Tinha um negócio
tem aqueles
de você
códigos antes do jogo.
Né? É, a necrópole. Tem uma coisa que você... Além de você jogar o jogo de luta que é maneiro, você ainda tem as outras paradas, os minigames. É igual o Tekken, pô. Você olhando o jogo, você ainda tem uma campanha... Que é tipo um beat'em up lá, que tipo... te proporciona mais além do jogo que você vai jogar com seus amigos, ainda tem uma coisa diferente, né? Uma coisa que
você ainda tem alguma coisa pra fazer, mesmo quando não tem ninguém pra jogar contra, né?
É, que você te distrai ali. Porque, porra, igual um jogo de luta. É legal você jogar com os amigos, porra, mas... E aí, depois, vai ficar zerando o jogo, não perde a graça uma hora.
Você dá $20 no jogo pra jogar só contra também, né?
É.
Pô, é triste.
Aí vamos supor que você não tem uma internet decente pra jogar online, cara.
Não, e online? Online também, neném um colega meu ultra viciado em Mortal Kombat. Ele joga pra caramba, eu dificilmente ganho ele. Ele falou que online, cara, ele não ganha ninguém.
É, porque eu joguei aqui.
Os caras apelam muito.
Não, apelam. E é aquele negócio, até se você pode jogar online, eu prefiro muito mais estar todo mundo aqui ao vivo jogando um versus de Mortal Kombat ou de Marvel, o que seja.
É, mas nem sempre isso é possível, né?
É, bom. Sabe.
Mas...
Já que não é possível ter um story mode legal, vale a pena também para um jogo, né?
Eu praticamente não jogo jogos de luta, de esporte sozinho, não tem graça. Só jogo em grupo mesmo. Nem para treinar e tal, raramente. Não tem graça, na minha opinião. Jogos para jogar em grupo.
É, eu jogo para zerar assim, que nem o KOF. Eu peguei e tal, baixei, joguei. Para ver os bonecos, ver como é que tá, ver o mestre e tal, zerei, acabou. Deixa pra lá, só jogo contra. É assim.
O The King of Fighters 13 também, cara, né? Fala aí, retardo, você que pegou o jogo aí pra jogar agora.
Não foi uma boa compra que eu fiz esse ano, não. Ah, cara, assim, eu tava com hype, né, cara? Primeiro eu não tava muito animado com o jogo, aí comecei a ver uns trailers, comecei a ficar animado, comecei a confiar na Atlas.
Até porque depois do 12 você ficou, porra, foi muito frustrante.
Foi, aí eu fiquei com a expectativa lá embaixo, né? Aí quando eu vi o 13, porra, caralho, parece ser bom, né, cara? Vamos ver, né?
Não, porque o 11 foi muito foda de Play 2, né? Quando lançou o 11, foi muito legal, joguei pra caramba. E tava naquele hype pro 12, de ser melhor ou igual o 11. E foi uma merda.
O 11 pro 12 ficou um tempo aí também, aí, sem KOF aí.
Tanto tempo pra nada, né?
Aí ficou aqui, o 12, vai reviver o 12, não sei o que, nada, não foi.
Aí, o 13, né, você pelo menos a expectativa tava lá embaixo. Então, o que viesse praticamente, se fosse um pouquinho bom, já ia tratar.
Aí como o nego falou, vai ser a versão de Leaper que saiu de arcade, aí, pô, já não é, pô, vai ser pegar um jogo de arcade, vai transformar, vai só puxar pro console, já não tava muito animado, né? Aí conforme o tempo fui ver os trailers, começou a dar animado, ver o negócio de drive cancel, umas paradas, animei e comprei o jogo. Assim, até... Aí desapontou, né, velho? Você vê uma história zoada, assim... Pelo menos eles terminaram aquela história escrota do Ash, que já era.
Terminou agora, de verdade?
É, bom, não sei se é spoiler falar, mas pelo menos pra mim ele morreu, né, velho? Então, graças
horroroso
a Deus,
mesmo,
né?
É horroroso.
Muito escroto aquele cara, aquela coisa.
E, cara, porra, um jogo... Porra, estamos em 2011, cara, um jogo que você... Todo jogo que você vê hoje tem uma dublagem, cara. Um jogo que o pessoal vê anime, o pessoal falando, mexendo a boca e você vê só as legendas embaixo, cara, você não consegue, cara. Eu não consegui, pô, curtir a história do jogo, assim. Eu pulava tudo, as cutscenes, as paradas, assim, porque não dava, cara. Teve aquelas fotozinhas com legenda embaixo. Às vezes aparecia um anime da mulher falando, mas você, porra, só vinha legenda, não tem som nem nada. Eu achei bem fraco essa parte, assim, do jogo.
É, mas até que o jogo, até que eu
tive um problema, né,
joguei um pouco, até que eu achei legalzinho, cara, o jogo.
Não, assim, o jogo pra jogar, assim, com os amigos, cara, assim, o jogo tá legal, a jogabilidade de porrada, o jogo tá bem mais rápido comparado aos anteriores, eu achei o jogo bem rápido.
Tem mais personagens,
eu achei que,
né?
Comparado ao 12 tem bastante personagem, mas se for comparar os jogos mais antigos, não tem tanto personagem assim. Assim, o Command List, os personagens têm pouco golpes, comparar aos outros jogos de luta atual, assim. Eu não sei se o jogo tá bastante, não tá muito equilibrado. E teve um lance bem chato que eu tive problema aqui, que eu tenho um controle de arcade e, cara, que é um controle de PS2. E eu tive problema que eu não consigo funcionar, esse controle não funciona, não é compatível. Eu jogo Mortal Kombat, eu jogo Tekken aqui, controle de arcade não há problema nenhum. Agora veio o KOF e foi esse problema.
Essa sacanagem mesmo.
Eu fiquei sabendo que no Xbox você consegue jogar com controle de Play 2 com adaptador, mas eu aqui que tenho um Play 3, que controle de PS2 funciona, eu não consigo fazer funcionar. Aí eu fiquei sabendo ainda que eu fui no fórum ver lá, na Atos, que muita gente com o mesmo problema reclamando, e os caras assim meio que...
cagaram, né?
Estavam cagando, assim, né? Ainda teve um comentário muito escroto lá de um administrador que falou que se é pá, se for fazer assim, eu vou ter que fazer o controle adaptável também pro Super Nintendo, não sei o que. Vocês veem, um cara que é administrador de um fórum manda uma real dessa, é que você vê que os caras tão meio que cagando, então. É. Aí foram por essas e outras que eu me decepcionei um pouco com o jogo esse ano. Mas...
é um bom
mas
jogo.
Bacana, cara. Não é ruim, assim, mas foi decepcionante.
E o online, você chegou a jogar, Lucas?
Felizmente, não consegui. Joguei lag em River. Minha internet já não é muito boa, né, cara? Então, mas assim, comparado aos outros jogos de luta que eu joguei online aqui, como Street Fighter e Mortal Kombat, eu tive uma performance melhor que eu tive com o online do KOF. E não foi só eu, também vi que muitas pessoas estavam com problema de jogar. Eu não consigo.
E jogo de luta com lag não tem jeito, né, cara?
É, com King of Lag. Precisa de todo ali, a reação possível ali, não tem como, cara. Qualquer movimento, qualquer erro ali é fatal. I dig my hole, you build a wall. Gonna build that city on a hill. Gonna build that city on a hill. Someday those tears are gonna spill. To the sky. Gonna build that wall up to the sky. Someday your bird is gonna fly. Gonna build that wall until it's done.
Aqui é o Dan, e pra ser gamer... ih, errei.
Fala de novo, faz de
Caquete.
Novo. Take 2.
Aqui é o Dan, e ser gamer é ficar triste pelo mundo...
Calma aí, tu caquetou.
Tu caquetou aí, cara.
Quem foi?
Tu gaguejou.
Você gaguejou,
calma. Tá, desculpa.
Tá normal tirar a gaguejeira dos outros na edição.
Agora vai.
Muita gente também considerou ele como uma decepção do ano, né, cara?
É, ele já
passou. Ele...
teve muita gente falando mal.
Se você olhar o trailer dele, pô, parece que o jogo todo é um jogo meio que... como é que eu vou definir?
A gente espera.
A gente espera.
É... O jogo é meio dramático, assim, mais com suspense, assim, do que no tradicional. Você vê a jogabilidade do jogo, pô, não puxa aquilo, cara. Não é mesmo?
É igual o Left 4 Dead.
Se olhar pra época, né? Se olhar pra época...
Não, não.